No Jornal da Diplomata, nesta manhã, a gente recebe então o Conselho Municipal de Cultura, através do seu presidente, Alexandre Souza, acompanhado também do primeiro secretário, Francisco Alberto Scorupa, que estão conosco no Jornal da Diplomata nesta manhã para falar sobre as atividades em 2024 do Conselho Municipal de Cultura. Inicialmente, Alexandre, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Diplomata. Com toda a equipe do Conselho, como é que tem sido o trabalho nesses termos de planejamento, ações, aquilo que tem sido o dia a dia também do Conselho Municipal de Cultura? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Estamos desenvolvendo junto com o Conselho Municipal de Cultura e a Fundação Cultural atividades para todo o ano de 2024, e entre elas está a aprovação do Lei do Sistema Municipal de Cultura, a atualização do Plano Municipal de Cultura e atividades que envolvem outros conselhos, como o Conselho Meio Ambiente e o Comupa, no caso, tipo, do planejamento e desenvolvimento do Plano Museológico do Museu de Zambuja.
Bom, são assuntos que a gente vai abordar ao longo da entrevista, destacando também a presença aqui do primeiro secretário Francisco Alberto Scorupa. Francisco, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo ao Jornal da Diplomata. E sobre essas menções já citadas pelo Alexandre, quanto ao Conselho Municipal e todo esse organograma que tem para o funcionamento, né, principalmente ao Plano Municipal, como é que é o dia a dia para o Conselho estar organizando e estar fomentando como um todo a cultura aqui no nosso município?
Bom dia a todos. Então, agradeço aqui a presença e a oportunidade de podermos conversar sobre as atividades culturais aqui em Brusque, né, e o papel aqui do Conselho Municipal de Cultura. Nesse ano nós estamos então nessa jornada aqui para aprovar essa lei do Sistema Municipal de Cultura, que vai possibilitar à cidade pleitear, né, recursos do âmbito federal, estudual, para que novas atividades sejam desenvolvidas aqui na cidade, né? Nós precisamos dessa lei, que ela dá um embasamento e as diretrizes, né, para a constituição do Plano Municipal de Cultura. O plano ele tem um horizonte de 5 anos, a cada 5 anos fazer uma renovação, uma nova discussão e atualização das suas orientações, né? E com esse plano a gente tem também a busca de caminhos, né, para se incentivar as atividades culturais na cidade, dentro das suas características, né? Então, o que se desenvolve, as preferências, né, culturais da população, dos agentes, né, de cultura que aqui estão. E o papel do conselho, então, seria fazer então as chamadas disso, as orientações, né, as discussões, junto, em parceria com a Fundação Cultural, que são os agentes, né, de realização efetiva, né, dessas atividades, né, ao longo do ano, e dos debates que vão a partir das câmaras temáticas, né, que são os vários atores que já são representados no conselho, né, nas várias atividades audiovisual, teatral, artesanal, né, que se possam reunir nos seus temas específicos e trazer as suas demandas, né, para que seja incorporado nesse plano municipal.
Dando importância para o plano municipal, em que pé ele se encontra hoje, qual é o histórico dele no sentido de desenvolvimento e o que o Conselho atualmente tem procurado fazer e estar conversando com as camadas culturais, quanto à importância de estar montando um plano para a evolução cultural da cidade.
Nesse momento, nós estamos no processo de aprovação da lei do sistema municipal, né? Com esse sistema consolidado em forma de lei, aí nós podemos passar para o processo de atualização do plano. Nós temos um plano atualmente que ele ficou meio que à margem, né? Não foi implementado, mas nós precisamos atualizá-lo e aí fazer toda a captação de informações, né? Os dados eventualmente, por exemplo, de público, dos eventos que ocorrem na cidade, as demandas. Então a gente tem que ir atrás e convocar essa participação da população. E é que estamos fazendo isso, né, aqui na comunicação com vocês, para que as pessoas atendam, né, quando for feita essas câmaras temáticas, que elas possam contribuir com as suas demandas, para aí sim nós constituímos o plano, a atualização desse plano, para aí os próximos anos nós termos políticas mais consolidadas, né, e claras do que vão ser feitas, das atividades que poderão ser feitas no campo da cultura.
Alexandre, então, corroborando aqui com a fala do Francisco, essas câmaras temáticas que serão formadas vão ser assim, de importância muito grande para o funcionamento do Conselho em si, mas principalmente para estar estruturando toda essa parte cultural da cidade, movimentos que já existem, movimentos que estão aí também crescentes, surgindo, até movimentos carentes aqui na cidade em termos de atendimento a essa demanda cultural que a cidade tem. Então, as câmaras temáticas elas vão abordar todo esse contexto para a formação do plano.
As câmaras temáticas elas ampliam, né, democraticamente a participação de quem produz cultura. E esse é um dos objetivos do Conselho, né, convidar as pessoas a participarem definitivamente da vida cultural da cidade. E estamos tentando fazer isso por meio das câmaras temáticas, a formação das câmaras temáticas, o que permite que todos que produzem cultura, seja tipo de teatro, a música gospel, rap, cinema, literatura, participem.
As câmaras, elas vão ser formadas ainda, Francisco? E como é que os movimentos culturais aqui da cidade podem estar se informando sobre isso? Porque eu acredito que elas vêm antes que o plano, então, né? É isso, né?
Isso. O conselho, nós, vamos dizer assim, debatemos, discutimos isso e fazemos demandas também junto aos órgãos executivos. No caso aqui, especificamente, a Fundação Cultural, ela tem os meios, né, vamos dizer assim, de levar a cabo a realização dessas atividades. Cada representante do Comupa, ele já tem um canal para as suas áreas de atividade culturais, e daí levar essas discussões, expandir essas discussões localmente, né? Está prevista assim, algumas realizações de atividades, reuniões para essas câmaras acontecerem em alguns pontos da cidade, né? Isso ainda vai ser definido exatamente os locais e a abrangência, né? Porque a gente não consegue fazer uma câmara para cada bairro, por exemplo, né? Mas serão feitas para grupos de bairros e em que as várias atividades poderão, aí, tendo discutido já, né, com seus representantes algumas questões, né, possam levar nas câmaras aí sim as suas seus pleitos, né?
Bom, e a partir disso novas estruturas da cultura vão surgindo, além do plano, também a própria lei, que já foi citada aqui, e a intenção então é estar criando condições técnicas, profissionalizantes e, enfim, expandindo, né, o diálogo mais democrático possível quanto à formação de movimentos culturais aqui em nossa cidade, até de movimentos que são hoje minorias, que ainda estão buscando seu espaço na cultura. Então, o Conselho busca realmente isso, abranger esse leque cultural da cidade. Esse é o objetivo, Francisco, depois o Alexandre pode estar complementando.
Sim, exatamente. Nós temos uma série de leis, né, que já prevê, por exemplo, a oferta de recursos da área da cultura para vários grupos, né, culturais, né, e grupos étnicos, né, e representação de várias categorias. Além das leis, os editais que são oferecidos recursos para atividades culturais, eles também contemplam já divisão desses recursos nesses vários grupos, né, nessas várias categorias. O que nós temos feito recentemente assim, é buscar, porque às vezes se fala, não, existe o recurso, é comunicado o edital, mas nós sabemos que existem grupos de pessoas que não, às vezes nem tomam conhecimento, não acessam os canais, né? E recentemente nós fizemos junto à Unifeb, que tem alguns canais de comunicação, por exemplo, com comunidades indígenas da região, né, não especificamente de Brusque, né, mas nós sabemos que existem indígenas, por exemplo, na cidade, e buscamos, porque existem essas cotas, né, essas faixas de recursos para vários tipos de grupos, e nós sabemos que os indígenas não são, às vezes, propriamente, não tem o canal diretamente de informação, né? Então nós vamos tentar levar essa informação, né? Não temos como obrigar as pessoas a fazer as suas atividades culturais, usar os recursos, mas que pelo menos eles tomem esse conhecimento e daí possam ter aí sim, né, a ideia, né, democraticamente optar se querem ou se não querem fazer essas atividades. Então essa é uma das coisas que nós, como conselho, viemos buscar desenvolver. Outra coisa, por exemplo, um campo de atuação é que nós estamos tocando agora, é auxiliar, de buscar de algum modo ao Museu Dom Joaquim, a Zambuja, né, que desenvolva um plano museológico, que seria interessante para a própria instituição poder captar recursos, outros recursos, né, que como hoje não existe esse plano museológico, não está aberto à entidade, e que possibilite, por exemplo, que o museu funcione em fins de semana, feriados, né, que quando as pessoas têm oportunidade de fazer passeios, né, quando turistas que vêm à cidade poderiam conhecer esse importante museu, né, o maior acervo de arte sacra da América Latina. Quer dizer que muita gente que vem no fim de ano, por exemplo, fazer compras de vestuário aqui em Brusque, perdem a oportunidade, talvez, de fazer uma visita a esse museu, né? Porque ele não fica aberto. Então, um plano museológico permitiria recursos que possibilitariam o museu funcionar também nesses dias.
Além de todos os itens elencados por nós aqui na entrevista, é importante dizer que nós entendemos o Conselho Municipal de Cultura como uma ferramenta democrática para aqueles que definitivamente produzem cultura em Brusque. E nós gostaríamos que isso passasse a fazer parte da vida cotidiana das pessoas, que as pessoas tivessem acesso aos recursos, aos editais, e para que isso aconteça, as pessoas precisam estar devidamente informadas. E o Conselho está tentando fazer isso, por meio das câmaras temáticas, aprovação da Lei do Sistema Municipal de Cultura, o planejamento para o Plano Municipal de Cultura. Então, assim, nós gostaríamos de insistir nisso, participe da vida cultural da cidade.
Ou seja, a gente percebe que tem essa demanda, Francisco e Alexandre, quanto à questão da chamada acessibilidade para que esses movimentos culturais, até movimentos culturais que estão em crescimento ou em desenvolvimento ou buscando espaço, como os movimentos culturais de rua, por exemplo, que muitas vezes não têm a informação, não têm o acesso a um edital. Vocês, como conselho, visam isso, abrir a possibilidade para que esses movimentos culturais como um todo tenham acesso, tenham assessoria, né, auxílio para que possam buscar recursos para desenvolver seus projetos?
Sim, é uma discussão que também está dentro da nossa, do que está envolvido nas nossas atividades ali, que é prestar algum tipo de... Existem já canais, né? Mesmo do Ministério de Cultura, e que são disponíveis em YouTube, por exemplo, né, que ensinam a, vamos dizer assim, produzir projetos para captar, para pleitear esses recursos, né? Eu vejo também que muitas pessoas, eventualmente, né, elas possam se intimidar, falar, não, mas talvez não seja para mim, eu não sei se o meu trabalho é tão bom, se eu vou conseguir, e que apostem um pouco mais em si mesmas, assim, porque muitas vezes você tem poucos participantes, e aí você tem uma impossibilidade de ampliar o leque, né? Às vezes eu vejo muito isso, né? Que as pessoas se sintam intimidadas por participar de um edital, né? Que seja uma coisa, não, tem que ser profissional, tem que ser... Não, não, às vezes não, você precisa... Às vezes é simplesmente botar a cara, a tapa, né? Vamos dizer assim, apostar em si mesmo e inscrever um projeto desses, né? A divulgação desses canais de informação, de, né, também faz parte dos nossos debates, do nosso interesse, né?
É importante para nós isso, né, que as pessoas definitivamente tenham acesso de como elaborar projetos e como conseguir captar os recursos via editais. E definitivamente está entre um dos nossos, das nossas vontades, é conseguir com que as pessoas participem definitivamente. Então, nós estamos procurando caminhos para conseguir ajudar, assessorar essas pessoas que querem elaborar projetos, que querem participar dos editais.
Com esse contexto, realmente, de fomento à cultura como um todo, e o leque realmente ele é muito grande, né, pela vastidão que a cultura tem em si, e realmente funciona como, além de ser aí um processo de desenvolvimento, de reflexo à própria sociedade, mas também movimenta cadeias, né? A cadeia turística, a cadeia econômica como um todo.
É importante a gente perceber e pensar, né, que cultura é toda atividade humana, né? Nós não temos a cultura como uma gavetinha a parte, né? Não, eu tenho uma vida e às vezes eu faço cultura. Não, a cultura é tudo que você faz você fala, você se expressa, você se move no mundo, você está gerando cultura, né? Então, isso é parte do ser humano e é importante que a cidade que tem, por exemplo, uma diretriz econômica bastante, né, específica relacionada à indústria e tal, que também se volte para o campo cultural, porque ela também é um fator de movimento econômico, né? Porque justamente ela é parte de toda a atividade humana. Então, eu acho que estruturar essa política e levar as pessoas a perceber que existe uma resposta a isso, né? Existem alguns recursos, e aumentar o interesse das pessoas vai gerar justamente mais movimento nisso, mais atividades e o giro econômico também vai ser maior.
Definitivamente a cultura é uma ferramenta de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e para nós é importantíssima a formação cultural da comunidade brusquense. Por isso nós voltamos a insistir, já pela terceira vez eu vou falar mais uma vez, participe da vida cultural da cidade.